Eu quero aqui também fazer minha saudação a eles, que são servidores, assim como os demais servidores da Casa, senador Paim, da mais extrema competência, e que nos auxiliam muito em nosso trabalho legislativo, seja nos pareceres, nos estudos técnicos que desenvolvem. Então, foi uma alegria, tenho certeza que para Vossa Excelência também, poder participar da confraternização organizada pela Associação dos Consultores e dos Advogados do Senado Federal.
Com o presidente, só para registrar, é um gaúcho chamado José Pinto.
Exato. E cumprimentar o senador, querido amigo, que aqui está, José Neri, lá do vizinho estado do Pará, os vereadores do Rio Grande do Norte, Santa Catarina, que também fazem uma visita ao Senado Federal. E, senhor presidente, antes de entrar no tema que me traz da tribuna, eu quero, neste momento, destacar que apresentei à mesa do Senado Federal uma moção homenageando a radiodifusora de Manaus por estar completando 65 anos de existência. A radiodifusora, senhor presidente, é uma das rádios mais respeitadas e queridas e que tem muita credibilidade não só na capital, cidade de Manaus, capital do meu querido estado do Amazonas, mas em todo o estado. A rádio que atua também no município de Itacoatiara e que desde a sua fundação, há 65 anos, ela vem fazendo um importante serviço de levar a informação tanto para os moradores da capital Manaus como para o interior. E um dos seus clássicos que permanece até hoje são os avisos para o interior, em que as pessoas mandam mensagens aos seus amigos, aos seus familiares, mandam notícias, informações, avisos importantes, e que, através dessas mensagens, desses avisos, muitas famílias são alcançadas na região ribeirinha, seja na área rural da cidade de Manaus ou até mesmo de alguns municípios do interior. Para aqueles que vivem na cidade de Manaus, a radiodifusora é uma indispensável companhia para a hora do rush. Em especial, eu quero citar aqui, além de seu proprietário, Josué Filho, que acaba de ser eleito presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, seu filho, que é presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Josué Neto. Além dessas figuras, eu cito também Valdir Correia. Valdir Correia, que tem um dos programas de maior audiência da cidade de Manaus, ou seja, é não só uma pessoa, mas é uma verdadeira instituição da comunicação amazonense. Valdir Correia, que é conhecido por todos nós, por todos os amazonenses, como o garotinho, porque a abertura do seu programa é exatamente isso, Valdir Correia, o garotinho. Ele comanda o seu programa todas as manhãs, levando informação de confiança para os manauaras e que estão no trânsito se preparando ou então se preparando para sair de casa. O programa de Valdir Correia passa geralmente depois do jornal da difusora. Eu, desde muito nova, senhor presidente, aprendi não só a conviver com a rádio difusora, mas a respeitar. Meu pai era um assíduo ouvinte da rádio difusora e a forma como ele fazia para acordar todos nós, seus filhos, para irmos à escola muito cedo, era aumentando o volume da radiodifusora e assim fazendo com que nós nos acostumássemos a ouvir as notícias já daquilo de importante que acontecia no Brasil, no Amazonas, através da radiodifusora. A radiodifusora, enfim, tem uma linda história que começou com o senhor Josué Cláudio de Souza. Ele, que também era um catarinense de nascimento e fincou raízes no Amazonas, eu digo isso porque, como Josué Cláudio de Souza, eu também fui do estado de Santa Catarina, muito jovem, menina ainda, para viver no Amazonas. Josué Cláudio de Souza saiu de Santa Catarina, foi para o Amazonas, chegou em Manaus no ano de 1942 com a missão de dirigir a antiga Rádio Baré e o Jornal do Comércio. Por insistência de um amigo, seu amigo Nelson, e com a ajuda do Dr. Jaime Araújo, da tradicional família JG Araújo, ele conseguiu fundar a Rádio Difusora em 24 de novembro de 1948. Desde o início da sua empreitada, ele lia ao meio-dia, de segunda a sábado, a crônica do dia. A cidade parava para ouvir o que ele tinha a dizer sobre os assuntos mais importantes que movia o interesse da população. Nos anos de chumbo, nos anos da ditadura militar, a sua difusora foi uma das vozes que ajudou a trilhar o caminho da democracia contra a censura e a repressão, senhor presidente. O senhor Josué, além de grande comunicador, fez uma longa carreira política, tendo sempre a companhia de sua esposa, Maria da Fé. Foi deputado estadual em 3 legislaturas, teve 3 mandatos de deputado federal e assumiu interinamente o governo estadual no início dos anos 60. Atualmente, seus filhos e netos dão prosseguimento ao seu legado nas comunicações e na política do Amazonas. A difusora, e eu aqui já me referi, Josué Cláudio de Souza, filho, que hoje preside o Tribunal de Contas do Amazonas, foi um grande deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa e nunca foi deputado federal, senador Assis, porque nunca quis se afastar do seu estado, da sua querida capital e principalmente da Rádio Difusora. Presidiu a Assembleia Legislativa e hoje o seu filho, Josué Neto, o neto do catarinense Josué Cláudio de Souza, é quem preside com muita competência a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Portanto, eu venho aqui fazer essa singela homenagem, entretanto, muito sincera e cheia de saudade, porque falar de Rádio Difusora é também lembrar do meu pai que se foi, do meu pai que ensinou todos os seus filhos, repito aqui, desde muito cedo e muito jovens ainda, éramos todos nós, a ouvir as notícias através da Rádio Difusora. Portanto, faço essa homenagem a um símbolo, a uma instituição de comunicação do Amazonas. Fica essa homenagem, repito, não só aos seus proprietários, a Valdir Correia, mas a todos os seus servidores que diariamente trabalham naquela emissora e continuam se dedicando no sentido de fazer com que a rádio continue sendo um dos meios de comunicação mais respeitado, admirado e ouvido na cidade de Manaus e no interior do Amazonas. Concedo a parte, senador Gurgax.
Bem, só para lhe cumprimentar, senadora Vanessa, e também me somar a Vossa Excelência nesta bela homenagem que Vossa Excelência faz à Rádio Difusora. Conheço bem a família Josué e sei do compromisso que essa família tem com o Estado do Amazonas e com a informação verdadeira. Quando estou em Manaus, não perco o programa do nosso amigo Valdir Correia, o Garotinho, que também tem um compromisso grande com a seriedade, com a verdade, com a justiça e leva sempre a informação correta à população, não só de Manaus, mas do Amazonas como um todo, que ela tem um alcance muito longo. Então, cumprimento Vossa Excelência e cumprimento também a família de Josué Filho, Josué Neto e o Valdir Correia por esta data importante, 65 anos, essa rádio que realmente faz a diferença no Estado, teve uma contribuição enorme para o desenvolvimento de Manaus, do Amazonas, sempre em defesa da comunidade, da população. Então, meus cumprimentos também à Rádio Difusora e cumprimento Vossa Excelência por ter tido essa iniciativa de fazer essa bela homenagem a essas pessoas que têm um compromisso com a sociedade amazonense e a sociedade brasileira. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senadora Siri, aqui essa nossa homenagem, tenho certeza que como eu, Vossa Excelência também, senador Eduardo, senador Alfredo, toda a bancada dos deputados federais do Amazonas, nós gostaríamos, eu todos nós gostaríamos muito de termos participado de uma bela homenagem que foi realizada na Assembleia Legislativa, a Rádio Difusora. Entretanto, por conta do nosso trabalho em Brasília, não pudemos lá estar. Mas, em assim sendo, fazemos a homenagem aqui dessa tribuna, que de uma forma ou de outra, eles saberão que nós, no plenário do Senado Federal, lembramos desse belo trabalho que iniciou, repito, com o catarinense Josué Cláudio de Souza, que não apenas foi para o Amazonas, mas abraçou o Amazonas, toda a sua causa, e de uma forma muito correta, muito competente, representou sua gente, o seu povo, além de dirigir esse brilhante meio de comunicação, mas representou o seu povo, a sua gente amazonense na política do nosso Estado, assim como toda a sua família, seu filho e seu neto. Então, fica aqui as nossas homenagens aos 60 anos, 65 anos da Rádio Difusora. E, por fim, senhor presidente, eu quero também registrar com muita alegria a decisão histórica tomada pelas Nações Unidas, pela ONU, na última terça-feira. E eu aqui me refiro à decisão tomada por unanimidade pela terceira comissão da Assembleia Geral da ONU das Nações Unidas, que trata dos direitos humanos, que aprovou uma resolução para proteger o direito à privacidade contra vigilância ilegal na era digital. O documento que foi está sendo a primeira resposta internacional de peso às denúncias da espionagem praticada pelo Serviço de Inteligência Americana foi uma iniciativa do nosso país em conjunto com a Alemanha. A nova resolução estende os direitos de privacidade pessoal para todas as pessoas depois de relatos de espionagem maciça feita pela NSA, que é a Agência de Segurança dos Estados Unidos da América do Norte. O texto que foi aprovado pela terceira comissão da Assembleia Geral da ONU será posto para votação na Assembleia Geral das Nações Unidas, possivelmente no início desse próximo mês de dezembro. E o texto, ele expressa profunda preocupação com o impacto negativo que tal vigilância, especialmente quando realizada em larga escala, pode ter sobre o exercício e gozo dos direitos humanos. A decisão adotada, repito, pela terceira comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas, é um avanço contra as flagrantes ações de espionagem que visam atingir governos e economias de diversos países. Desde que essa casa instalou a comissão parlamentar de inquérito para discutir as ações da NSA, nós temos recebido convidados de todos os setores e discutido acerca da necessidade de avançarmos na construção de marcos regulatórios que abarquem essas novas tecnologias para a proteção do indivíduo, das empresas e dos governos em relação a essas ações ilegais. E a resolução que está sendo votada nas Nações Unidas, já aprovada inicialmente pela comissão, mostra que o Senado está em consonância com o clamor mundial contra essas ações. Mostra, senhor presidente, porque nós estamos chegando ao entendimento e em breve o senador Ferraço deverá apresentar o seu relatório, porque o que consideramos de mais importante em torno dessa comissão é não apenas nos aprofundarmos na investigação, mas na investigação que nos possibilite ter muito claro um diagnóstico da capacidade de defesa cibernética do Estado brasileiro. E não só cibernética, das comunicações, telecomunicações também. E nós estamos percebendo que, a partir desse diagnóstico sucinto, detalhado, a gente possa apresentar um conjunto de propostas, de elementos que melhorem não só a defesa do Estado brasileiro, a defesa da gente brasileira, a defesa das empresas aqui instaladas, sejam brasileiras ou não, mas que estejam aqui no Brasil, mas também a possibilidade do Brasil e a necessidade que o Brasil tem de desenvolver no campo da ciência e tecnologia. Porque esse campo, presidente Paim, eu já estou caminhando para as conclusões, esse campo avança muito rapidamente. É o campo da tecnologia que mais avança e que mais rapidamente avança hoje no planeta e que consegue dominar todos os demais aspectos da sociedade, seja na saúde, seja na educação, na defesa, todos os aspectos são dominados pela informática, pela informatização, todos. Se houver algum problema, por exemplo, no CERP, no nosso país, para a economia brasileira, em grande parte para, sem falar que servidores não recebem, sem falar de muita confusão que isso pode criar. Uma aeronave pode ter problemas gravíssimos caso exista algum ataque em relação a seu sistema de informatização, senador Paim. Então, nós estamos falando de um assunto muito delicado. Nós apresentaremos um conjunto de soluções, de medidas que, no nosso entendimento, deverão ser adotadas, não só pelo Poder Executivo, mas também pelo Parlamento, aprovando novas leis e modificando algumas outras que temos. Mas, além das questões nacionais, internas, do Brasil, nós temos que avançar em novas decisões em âmbito internacional. E, repito, essa decisão aprovada na Comissão pelas Nações Unidas é o primeiro grande passo. Nós não queremos regular nada. Não é isso que a presidente Dilma quer. Não é isso que o Brasil quis quando, juntamente com a Alemanha, apresentou uma moção que é muito mais do que uma moção. É um conjunto de regras que devam ser seguidas por todos os países. E um conjunto de regras que não regulamenta, mas que respeita e que garante a privacidade, a individualidade das pessoas e também a segurança dos países, das nações e das empresas de suas economias. Então, é um passo importante que nós estamos dando. O que Snowden fez e vem fazendo é prestar um grande serviço aos povos do mundo inteiro, no sentido de que, através do conhecimento do que os Estados Unidos vem fazendo, a gente possa avançar nas leis e os países entendam como é necessário e prioritário o investimento em ciência, em tecnologia, na área de informática e de comunicações. Lamentamos muito que, quando privatizaram o sistema de comunicação, essa privatização tornou o Brasil, que já era frágil, numa nação ainda muito mais frágil diante dessas questões que vêm ocorrendo no mundo inteiro. Muito obrigada, senhor presidente.